a saga para votar no Rio de Janeiro. Tenho que confessar que ter qualquer tipo de oportunidade de visitar o Rio de Janeiro sempre fez com que as minhas pupilas se dilatassem. Não importava o motivo. Eu digo no passado porque eu hoje, como boa carioca, legítima carioca que ama a sua cidade, não consigo mais reconhecer as suas belezas, as suas maravilhas, que foram tão bem cantadas em verso e prosa. A cidade realmente está abandonada, sujeira por todos os lados, atrativos que não são particulares, que não pertencem à iniciativa privada, completamente abandonados. E o povo muito cabisbaixo, o povo irreconhecível. A gente não consegue mais perceber e sentir o carioca way of life. E, para arrematar tudo isso, ontem, domingo, dia 15 de novembro, quando todos nós, cidadãos brasileiros, fomos às urnas para as eleições municipais, tive a certeza que realmente o Rio se perdeu em algum momento. E ao se perder, sua população também se encontra à deriva. Ontem eu me organizei para estar presente no dia da eleição, pelo menos no primeiro turno, né, com o intuito de colaborar, né, com uma possível e tão latente retomada da decência e desenvolvimento da minha cidade. Ciente que era um horário prioritário, mas que poderia ser compartilhado com outros perfis, às 7h45 já estava no local da minha votação. O Colégio Estadual Brigadeiro Short, localizado em Jacarepaguá, zona oeste da cidade, na 13ª zona eleitoral, uma das maiores do Brasil. Me dirigi à minha seção, a antiga 774, e a princípio respirei aliviada, pois identifiquei apenas três pessoas na fila com distanciamento nulo, já que as marcações não chegavam nem a 40 centímetros de um ponto ao outro. Porém, minha alegria durou muito pouco, pois de repente, em menos de uma hora de uso, a urna eletrônica parou de funcionar. Deu bug, em uma linguagem técnica. Começou então uma saga para votar. Os voluntários que trabalhavam no local rapidamente buscaram o responsável pelo local para registrar o ocorrido. E eu pensei, tranquilo, é só fazer a reposição da máquina. Seria se no local existissem urnas extras? Não existiam. O procedimento nesses casos é acionar o responsável pela zona, que aciona outra pessoa e assim providenciaria uma nova urna. Só que isso sem apresentar nenhuma estimativa de tempo. O clima, já quente pela temperatura em ascensão lá fora, ficou ainda mais acalorado, pois começaram as reclamações, as palavras de baixo calão, os intempéries, as caras feias e o pior. Isso tudo em cima dos coitados, sim, os coitados cidadãos que estavam ali justamente para, de forma voluntária, né, ou alguns compulsoriamente, fazendo acontecer o processo eleitoral. Nessas horas é perceptível e audível a falta de educação, desrespeito e a apatia das pessoas com relação aos seus pares. A situação em si já tende a ser tensa. E os eleitores de pavio curtíssimo começaram a transformar o momento em cenas de pura barbárie verbal. Você que trabalha com pessoas e pratica a comunicação não violenta, não tem como se omitir e entra no circuito, tentando ali conciliações e buscando alternativas. Indago se não poderíamos usar cédulas em papel. Em um caso desse, a resposta é que não. Uma pena, pois ganharíamos tempo e não teríamos esses conflitos. Enquanto isso, a fila já não é mais fila, e sim uma verdadeira aglomeração, com o melhor estilo telefone sem fio, com informações truncadas e incorretas. Como relações públicas e jornalista, busco apurar fatos e fomentar soluções. Pergunto se não é possível unir as sessões. Sim, como ocorreram inúmeras faltas de mesários, unificaram-se sessões, talvez uma das explicações para a pane da urna. que são antigas e talvez não suportem tal sobrecarga, mas os mesários disseram que não era possível. O responsável pelo local volta e informa que já entrou em contato, que temos que aguardar, voltar mais tarde ou, quem sabe, justificar a ausência. Novo estresse, novo bate-boca e eu pensando, eu só queria votar. Muitos desistiram, outros persistiram na fila ou aquilo que era um protótipo de. E vamos papeando, afinal, conversando, a gente se entende. O treinamento de todo o processo é bem falho e os colegas voluntários nem sequer têm vantagens para votar no próprio espaço. Dizem que escutam tantos desaforos e xingamentos e que no final do dia estão exaustos e dilacerados simplesmente por exercerem um dever que lhes foi outorgado. 50 minutos depois, chega uma dupla salvadora com uma urna nova, ou melhor, a substituta. Em menos de 10 minutos está ligada e pronta para dar continuidade à votação. Claro que uma senhora, e isso é porque eu sou educada, mas a dita cuja tinha menos idade que eu, já se colocou na minha frente e eu tive que lembrá-la que sua posição era atrás de mim. E ela ironicamente disse, eu sei, eu já estava indo, sei. Eu acredito em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, no Mickey Mouse da Disney. Chega um bombeiro e ele se dirige ao final da fila. Chamo ele e dou a minha vez, afinal, o mesmo fardado estava de serviço e tinha prioridade. E o grupo, sem empatia, começa. Eu também tenho que trabalhar, tem fila, sabia? Nessas horas, é melhor se fazer de descolada da realidade e fazer cara de paisagem. Não vale a pena. Realmente a gente reclama do nível dos candidatos, dos políticos, mas a gente mesmo não é capaz de ter uma postura compreensiva, elegante e, sobretudo, humana quando algo não está coerente com suas perspectivas. Os políticos são nossos retratos e, se temos inaptos nos cargos públicos, eles são a nossa representação. Juro que, na espera e frente a esse momento caótico, não tive como pensar. O Rio de Janeiro tem os políticos que o povo merece. Infelizmente, ainda são poucos os que, de forma equilibrada e sensata, buscam harmonia na convivência com o outro e respeito o viver em coletivo. Tomara que a simbologia que encontrei na antiga sessão 774-9196 seja um exemplo negativo que está com os dias contados. E que os resultados que saíram das urnas nos possibilite reconstruir alguma coisa, tudo, principalmente o estilo carioca de viver bem com todos, de forma pacífica e alegre. Eu estou desacreditada, mas quem sabe